Amém. Deus abençoe, né?
Uma
boa noite. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 14. João 14. Lê, por favor, Pia. A partir do versículo 1.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Amém. Então, está aqui. Hoje nós falamos, esses dias Deus tem falado muito conosco a respeito da questão da natureza, né? Deus tem falado muito com a gente a respeito da natureza humana, da natureza, aquilo que é natural, é próprio, aquilo que é próprio do homem. Então, nós sabemos que, como Jesus estava aqui nos falando, em João 14, que nós temos uma dificuldade enorme. Nós temos uma dificuldade enorme. E ele sabia disso. Está aqui, ele conversando, ele próprio não conseguia, né, convencer. Você imagina se Jesus, né, ele próprio não conseguia convencer os discípulos, não conseguia fazer os discípulos entender as coisas. Imagina a gente aqui, pobre nós. Imagina a luta que nós temos, a dificuldade que nós temos, o preço que nós temos que pagar para fazer alguma coisa pelos irmãos. Isso não é só eu não, é você também. Imagina a luta, a dificuldade, né? O preço que você tem que pagar se você quiser ajudar uma pessoa. Se você quiser ajudar uma pessoa, amém? E como foi falado hoje de manhã, principalmente se essa pessoa for pobre. Aí é que é difícil. Amém? É muita dificuldade, é muita luta, muita dificuldade. Porque se fosse fácil, Jesus teria conseguido com facilidade. Por quê? Ali não era outra pessoa não, gente. Ali era Deus. Né? Era Deus. Era o próprio Deus. Eu não sou Deus, Paulinho. Então, se nós quisermos fazer alguma coisa pelo homem, se nós quisermos fazer alguma coisa pelo irmão, se nós quisermos fazer alguma coisa para Deus, nós vamos encontrar muita dificuldade. Por quê? Por causa da natureza. né? Por causa da distância em que nós nos encontramos de Deus, da distância em que nós nos encontramos daquilo que é perfeito, daquilo que é justo, daquilo que é direito, do amor. Nós encontramos, nós estamos a uma distância enorme das coisas que são assim. Há uma grande separação entre a luz e as trevas. Existe mesmo. Existe mesmo. É impressionante a distância de uma coisa para outra. Não é assim? A água e o vinho, transformar a água em vinho, é uma diferença enorme. Então é um trabalho que com certeza exige muito, muito, muito de nós. Então Jesus aqui, você vai ver, por exemplo, vamos lendo aqui. Eu vou pedir à irmã novamente para ler. Eu vou parar em alguns versículos para poder te mostrar. Amém? Vou poder te mostrar. Vamos lá.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho?
Então, Jesus estava certo de que eles sabiam o caminho. Jesus estava certo de que eles sabiam o que fazer. Jesus estava ali, ó, convencido que ele, não, vocês sabem o caminho, não é possível que vocês não saibam o caminho. Não é? Aí, Tomé diz, Senhor, eu não sei o caminho, não. Eu não sei para onde o Senhor vai, não. Eu não sei o que fazer, não. Eu não sei o que fazer. Então, ele diz para Tomé, espera aí, olha, né, respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu, meu filho, há quanto tempo eu estou aqui, eu estou falando para você, etc. E você ainda não sabe o caminho. Eu sou o caminho. Não é? Mais um pouco adiante. Vai, filho, por favor.
Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta.
Aí, mais um problema, né? Mais um problema. Mais uma coisa. E ele falou, olha, o Pai está em mim. Ou seja, Deus está em mim. Deus está aqui comigo. Deus está em mim. Aí Filipe, né, o Pai, ele falou, mostra-nos o Pai. Ele não entendia. Filipe não entendia. Agora, eu fico pensando assim, se ele, Filipe, Tomé, porque a gente fala que Tomé era incrédulo, mas eu acho que não tem comparação com nós, não, com a gente, não. Entendeu? Tomé é gente boa demais, eu acho. Não é? Então, Filipe, a gente às vezes critica, né? Filipe, não sabia quem era Jesus, mas se eu tivesse ali também, eu teria a mesma dificuldade, talvez até maior. Eu acho que nós aqui, não somos diferentes, não. Nós temos também muita dificuldade. Quanta coisa, quantas vezes, de quantas maneiras Deus tem nos falado e a gente não acredita. Quando é que nós vamos acreditar? Mas um dia nós vamos acreditar, né? A oração aqui que foi feita aqui na frente agora mesmo. A oração, né? Senhor, nós vamos acreditar. Nós vamos acreditar que uma hora, um momento, você aceita. Nós vamos acreditar e de tanta água, de tanto vir sobre nós, a palavra de Deus, etc, etc, é que de repente nós vamos entender. E a hora que nós entendermos, com certeza, alguma coisa vai acontecer. Tá certo? Muitos, eu acredito, muitos dos que aqui estão têm entendido isso e têm caminhado e têm seguido. Muitos dos que aqui estão têm conseguido. Mas muitos encontram dificuldade, mas isso é normal. Uns têm mais dificuldade do que outros. A gente vê ali, por exemplo, Felipe e Tomé tendo mais dificuldade do que os outros. É assim? Então eu acho perfeitamente normal que a gente, nós aqui, tenhamos uns mais dificuldade do que o outro. Mas se você quiser ajudar um ao outro, pode. Pode. Se você quiser ajudar um ao outro, você vai ajudar. Vem cá, meu irmão, olha, é assim, entenda dessa maneira, faz assim. E um vai ajudando o outro. Tá certo? Com muito cuidado, porque às vezes a pessoa, a escritura chama a nossa atenção para quem vai ajudar, cuidado para não atrapalhar. Porque às vezes a gente vai ajudar e acaba complicando mais ainda. Então tem que ter muito jeito para ajudar a pessoa, né, que precisa de ajuda, que necessita de ajuda. Mas aqui, um detalhe mais importante que a gente vê nesse trecho aqui, é Jesus dizendo o seguinte: o Pai está em mim, ou seja, Deus está em mim, o Espírito de Deus está em mim. Bem, para mim, nesse trecho aqui, o que tem mais importante é isso, é o Espírito de Deus está em mim. É isso que ele queria dizer. Mostra-nos o Pai. Ele falou, repara direito e vê que o Espírito de Deus está em mim. É isso que ele estava querendo dizer. Presta bem atenção e você vai ver que o Espírito de Deus está em mim. Amém? Correto? E é isso que a gente tem que fazer também. Porque o caminho nos mostra exatamente essa necessidade. O que, que você vai dizer? Você vai dizer para as pessoas: olha direitinho e vê que o Espírito de Deus está em mim. Como que você vai dizer? Por que que você vai dizer? Você tem coragem de dizer isso, Betinho? Bem?
Posso ser sincero? Posso ser sincero? Tem momentos em que eu falo claramente, mas tem momentos em que eu não falo, por causa das minhas atitudes. Pois
é. E aí, como você... Mas você precisa ter essa coragem, precisa ter, Humberto? Amém? É. Por que você... Como que você pode, assim, afirmar para a pessoa... Isso não te ajuda, se você quiser. Isso não te ajuda? Isso não te, aumenta a sua responsabilidade? Não aumenta a sua responsabilidade? Não aumenta? Por exemplo, eu preciso dizer a vocês... Olha e vê que o Espírito de Deus está em mim. Está certo? Repara direitinho e vê que o Espírito de Deus está em mim. Amém? E se eu não puder dizer isso? E se eu não for capaz de dizer isso? Se eu acho que ainda não, como o Humbertinho está falando, tem hora que ele fala, tem hora que ele não fala. Tem hora que ele não tem coragem de dizer isso. Você não pode se ter uma hora, um momento, o Espírito de Deus está em você. Outra hora, ele não está. Isso quer dizer que tem hora que você é filho de Deus, tem hora que você não é filho de Deus. Por que que Jesus podia afirmar isso? Ora aí, por favor. Versículo 11.
Crede-me que estou
no Pai. Lê no 10 e 11. 10 e 11.
Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Então, Adriana, Repete para você ver. É o 10 e o 11. Você vai ler o 10 e o 11 e você mesmo vai explicar para nós. Vamos ver para você ver.
Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras.
E aí, o que você entendeu?
É como o senhor estava falando, né? Jesus podia afirmar com certeza de que o Espírito de Deus estava nele, né? Porque as pessoas poderiam ver as obras dele e eram as mesmas de Deus, né? E, então não tinha como duvidar.
Amém. Mais uma coisinha, passa para o Júnior. Mais uma coisinha, Júnior, ou não?
Pelo que foi lido aqui, eu vi que ele queria convencer que as pessoas pudessem crer nele.
Pois é, mas por que ele tinha tanta certeza? Ele fala assim, ó, você não crê. E o 10? Repara no que eu falo. Presta atenção no que eu falo. Repara nas palavras que eu falo. É isso. Tem um versículo que diz assim, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti. Repara nas palavras. Por quê? Porque as nossas palavras são espírito. As nossas palavras são espírito. Repara na palavra que a pessoa fala. Amém? E outra coisa, as obras. Então são duas coisas que realmente testificam a nosso favor ou contra nós. Repara se você faz isso. Aí alguns discípulos diziam o seguinte: olha, ninguém pode fazer isso se não tiver o Espírito de Deus com ele. Ninguém aguenta isso. Tem certas coisas que você fala, ninguém tolera isso, ninguém aguenta isso normalmente. Naturalmente. Não suporta. Naturalmente não suporta. Falei, nós falamos hoje, mas ninguém corta. O pessoal está hoje tentando cismado com esse trem, tá? Ninguém gosta de quê?
Naturalmente, ninguém gosta de pobre.
Não, naturalmente, ninguém gosta
de pobre.
É mesmo? Naturalmente, ninguém gosta de pobre. Sabia? Vocês sabiam? Bem, naturalmente, não gosta. Agora, se você vê uma pessoa, não... Que os espíritas gostam de pobre. Mentira, aquilo é golpe. Aquilo é tramoia. Amém? Não gosta. É diferente. Naturalmente, a gente não faz a obra de Deus. Naturalmente você não faz. Não faz naturalmente. Então é preciso mudar a natureza. E para mudar a natureza, vai haver uma troca de espírito. Então, o Espírito de Deus. Então, quando Jesus falou, olha, presta atenção e vê se o que você vê em mim mostra Deus. Se o que você vê em mim é capaz de dizer que Deus está em mim? Pelo que eu faço, pelo que eu falo? É isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Crede que Deus está em mim. Você no versículo seguinte ele diz assim, ó, crede por causa do que eu faço. Por causa do que eu faço. Vê se uma pessoa natural é capaz de fazer o que eu faço. ver se uma pessoa natural é capaz de suportar o que eu suporto. É isso que Jesus estava dizendo. Isso vai acontecer com nós também. Com nós também. A mudança do Espírito em nós. Ficar, se nós ficarmos de longe só assistindo, se a gente ficar de longe só assistindo, muda o Espírito? Não muda. Se você ficar de longe só assistindo, eu só quero ver o bicho que vai dar. Você vai ficar de longe, olhando, vendo. Não vai, você não vai conseguir mudar o Espírito. O Espírito. Para que haja mudança do Espírito, os discípulos tiveram que agir, tiveram que andar com Ele, tiveram que trabalhar com Ele, tiveram que estar com Ele. Amém? Anda comigo e você vai ver. Isso que Jesus estava dizendo para ele. Fica comigo e você vai ver o que eu faço. E as coisas que eu faço, você vai copiar, você vai fazer também. Experimenta fazer também. Amém, né, Humbertinho? E aí você vai ter, olha, repara. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a nossa responsabilidade. Amém? Conclui aí até o 14, por favor, filho.
Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Amém. Então presta atenção. Às vezes a gente desanima, nós desanimamos, porque você começa a pedir e não acontece. Você começa a pedir e não acontece. A tendência normal é chutar o balde. Por quê? Porque você pede e não acontece. Aí eu pedi isso, não aconteceu. Eu pedi aquilo, não deu. Eu pedi aquilo, não... Aí a tendência normal é desanimar. E ele fala aqui: aquele que crê em mim vai fazer o que eu faço. Então é um desafio, Paulinho. Amém? Mas presta atenção, queridos irmãos, se não acontece isso. Você começa e não vê resultado e desanima. Desanima. Você não entende, às vezes, e desanima, para. E começa então a fazer com as próprias mãos, e começa a fazer com as próprias mãos. Você começa a fazer com... Você para no caminho, não acredita. E eu quero dizer a você, que você precisa acreditar até o fim, você precisa de ir até o fim. Até o caixão, até, sabe, até o finzinho você tem que acreditar. Que é possível isso. Você tem que acreditar que isso é possível. Do contrário, a gente para. E aí, não espera mais e faz as obras sem Deus. Faz as coisas sem Deus. Ele garante aqui. Você crê em mim, meu filho. E você vai fazer. Estava ali. Eu fico imaginando Jesus até os 30 anos, naquela perseverança, naquela força, naquela vontade. Não, eu vou fazer isso, eu vou insistir, eu vou fazer isso. Né? E quando ele começa o seu ministério, ter aquela ousadia de chegar e fazer, não, Deus vai fazer, eu preciso crer. A minha fé é a prova de que eu vou fazer isso. Amém? Vamos pular um pouquinho aqui. Vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 14.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus.
Isso. O homem natural, enquanto ele for natural, ele não vai entender. Ele não vai entender. Ô, Felipe, o Pai está em mim. Eu não entendo. Por que o Felipe não entendia? Ô, Tomé, olha, eu sou o caminho. Como que você não sabe o caminho, Tomé? Eu sou o caminho, Tomé. Mas como? Explica direito, Senhor. Eu não entendo isso. Por que que nós não entendemos? Que ainda nós somos ainda natural. Mas Jesus largava de mão o natural? Ele desprezava o natural? Não. Ele insistia, ele pelejava, ele lutava para fazer com que as pessoas entendessem. Assim é que a gente tem que fazer. Pelejar. Para que a pessoa que, com quem nós estamos falando, entenda. Isso me ajuda. Porque não foi a obra que Jesus fez? Então, se você vê uma pessoa assim se desgastando, se matando, para o outro entender, quem faz isso? Natural faz? O natural faz? Não faz. Não faz. Então, isso aí já é um sinal. É um ponto positivo aqui. Né? Um ponto positivo. Aqui tem lugar negativo. Então, um ponto positivo, um ponto negativo. Aí a pessoa se desgasta. É isso que Jesus fez. Ele se entregou. Você quer dizer para mim que ele não poderia ser um homem bem sucedido? Ele não poderia ser um homem que tinha outras aspirações? Mas ele entendia que salvar uma pessoa era isso. Era fazer a pessoa entender o Evangelho. Fazer a pessoa entender o Evangelho. Não faz assim, faz assim. Amém? E aí 50 vezes a pessoa faz assim. E 50 vezes você diz para ela, não faz assim. Amém? Faz assim. Quantas vezes você vai ter que fazer?
Quantas vezes for necessário. Até que ela faça assim.
Esse é o caminho. Vem. Quantas vezes ele fez? Quantas vezes nós vamos fazer também? Não faz assim. Perdoar. Quantas vezes perdoa?
70 vezes 7.
Mas não pode.
Não pode.
Perdoar. Amar. Isso não é. O natural não faz isso não, gente. Não faz isso, não faz.
Não faz mesmo.
Amém? Não faz. Então, o Espírito de Deus se adquire de fé em fé, de fé em fé. Paulo falou, eu sofro dores de parto até eu poder ver que Deus está em você. Amém? Aí você, não vi Deus, não estou vendo Deus em você. Eu estou vendo assim, né? Assim, muito chamuscado. Estou vendo um Deus assim, muito ralinho. Com muito jeito. Tem que botar uma lupa para ver Deus em você. Eu tenho que pôr uma lupa para mim ver Deus em você. Vocês concordam com isso? Ou não é assim? É assim. E ele tinha... Felipe, você não está vendo ainda não, Felipe? Né? Não dá para ver ainda não, Felipe? Então, certamente, ele com toda humildade pensava assim, aí eu vou ter que melhorar. Eu vou ter que melhorar ainda, porque o Felipe não está vendo. Amém? Então, é assim que você vai fazer. Você vai, repara na minha vida e vê. Você, dá para ver Deus na minha vida? Não, não dá para ver não, irmão. Não está dando para ver não. Então, eu é que tenho que melhorar. Para que você veja Deus em mim. É eu que tenho que melhorar, não é você não. Mas isso você vai pensar também em relação a outra pessoa. Será que a minha filha vê Deus em mim? Será que o meu filho vê Deus em mim? Será que eu posso? Como que eles me veem? Espiritual? Ou me veem assim, ainda, carnal? Como que os meus irmãos, como que a igreja, como que as pessoas me veem? Assim é que todos nós temos que ser. Tá certo? Dois, 14, nós já lemos? É 1 Coríntios 2, 14, então já lemos? Então vamos ler.
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
E o 15?
Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.
Amém. Então fazer o que então? Ter paciência. Vou ter paciência com quem? Com paciência com o natural. Eu tenho que ter muita paciência com o natural. Eu não posso chegar crucificando o natural. Eu não posso chegar esmagando o natural. Eu tenho que ter paciência com o natural. Amém? Mostrar. E para isso, quanto mais eu me esforçar em ser espiritual, melhor. Porque eu vou ajudar ele. Quanto mais aumenta a minha responsabilidade, quanto mais espiritual eu for, mais eu posso ajudar o meu irmão. Amém? Por isso é que a gente, o que o caminho, o esforço para encontrar o reino de Deus, o caminho é esse, esforçando para ser, como foi falado hoje de manhã. O que foi falado de manhã? A gente não fala para os outros ser. Como é que foi falado? Quem lembra? Hã? Cada um está falando uma coisa, eu não sei o que foi, falando. O que foi? Quem lembra? Está escrito. A gente não espera os outros fazer. A gente não cobra dos outros. A gente faz. Por que que você faz? Porque o outro vai ter que ver em você. Amém? Tem que ver. Repara direitinho aqui no Assis. Repara no Assis. Vê se você vê no Assis alguma coisa. Né? Vê o comportamento aqui do Humberto, o dia do Humberto, né? As atitudes do Humberto, a conversa do Humberto. E vê se você ver que o Pai está nele, ou que Deus está nele, que o Espírito Santo está nele. Amém? Vê se ele é uma pessoa espiritual. Vê se o Assis é uma pessoa espiritual. O Robson aqui, se é espiritual. Amém? A Denise. Faz tempo que a gente não vê a Denise, né, Nenê? Amém. Então, se nós observarmos as nossas, a responsabilidade da gente aumenta. Aumenta. Porque a igreja, ela existe porque nós existimos. Lá ele fala assim, para que o Pai seja glorificado nos filhos. Para que Deus seja glorificado. Enquanto isso não ocorre, Deus fica escondido, fica perdido. Jesus falou, olha aqui, Deus aqui, olha, e vê Deus em mim. Repara, Deus em mim. Mas não está dando para ver. Então vamos nos esforçarmos, que Deus vai, as pessoas virão e verão Deus em nós. As pessoas virão e verão Deus em nós. Né, Léo? Vamos assumir essa responsabilidade? Vamos, Léo. Vamos assumir essa responsabilidade? Vamos. Ou você acha muito difícil? Ou você acha que é loucura? Leu 14, filho? Leu? Leu? Leu. E o 11? O 11, 2:11. Leu não. 2:11, leu não.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Então eu só vou aprender as coisas de Deus, eu só vou aprender realmente as coisas de Deus, o Espírito de Deus estando em mim. O Espírito de Deus estando em mim, eu vou aprender as coisas de Deus. Com o Espírito de Deus em mim. Em mim. O homem natural não vai. Então eu vejo a pessoa naturalmente e vou, nós vamos ajudá-la, nós vamos fazer tudo por ela, para que ela veja, para que ela tenha o Espírito de Deus. Foi assim que Jesus fez com os discípulos. Amém? No 11, pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu. Ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Então eu preciso do Espírito de Deus. Para quê? Quando Deus falar para mim, vira à esquerda, como que eu vou compreender? Eu não sei como que Ele fala, eu não sei como que Ele diz. Como, quando Deus falar para mim assim, olha, entra para a direita, eu preciso entender Deus. Eu preciso compreender Deus. Quando Deus vai dizer para mim, olha, perdoa. Deus vai dizer para mim, espera. Deus vai dizer para mim, olha, tem paciência. Deus vai, pega calma. Né? Eu preciso entender que é Deus falando. Mas como que eu vou entender Deus se eu sou natural? Mas se eu for espiritual, eu vou entender Deus. Guia, Senhor, os meus passos. Meu filho, como que eu posso guiar você se você não me entende? E aí, Rezende, se você quer ser guiado por Deus, o que, que você precisa, Rezende? Adquirir o Espírito de Deus. Amém? Adquire o Espírito de Deus. Senhor, dá-me do seu Espírito. Adquire o Espírito de Deus. Como que a gente adquire o Espírito de Deus? Fazendo as obras de Deus. Amém? Fazendo as obras de Deus. Se ficar só assistindo, se você ficar assistindo, você não vai ter o Espírito de Deus. Se você ficar só olhando, não tem que fazer. Amém? Porque Jesus fez. Porque o caminho é fazer, gente. Atenção, foi falado exaustivamente essa semana. O caminho é fazer. Por que você não tem o Espírito de Deus? Porque você não faz. É fazer. É começar. É não ficar olhando. É não ficar apenas julgando. É fazer. Praticar. Envolver realmente. Você vai adquirir o Espírito de Deus. Por exemplo, uma pessoa nunca abriu a Bíblia, ela vai adquirir o Espírito de Deus? Não. Uma pessoa nunca deu, né, acudiu um necessitado, nunca deu um copo d'água para ninguém, nunca parou para pensar. Ele vai ser natural, natural, igual um animal. Mas se você parar, cada vez que você parar, você vai ficar. Cada vez que você pensar um pouquinho, você vai ficar entre a luz e as trevas. Cada vez que você meditar em alguma coisa, você vai ficar entre o bem e o mal. E vai ter oportunidade, então, de escolher. Se você escolheu bem, e se você quiser Deus, você vai ter Deus. Amém? Um outro lugar aqui importante que a gente pode ajudar. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Pode ler, por favor, filha? A partir do versículo 1.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
O que é uma pessoa que está em Cristo? O que é uma pessoa que está em Cristo? É uma pessoa que está, vamos ler mais um pouquinho aí, talvez até responda.
Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
No, capítulo 8, versículo 1.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Isso, continua.
Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Então, o que é uma pessoa que está em Cristo? Hã? Ele não anda. Não anda. Ele não anda segundo a carne. Ou seja, ele não vive, para você entender melhor. Então é uma coisa prática, gente, é uma coisa prática. A vida em Cristo é uma coisa prática. Ele não anda. Ele vive, vive. Andar é assim, ele não anda segundo a carne. Ele anda segundo o Espírito. Ele não vive. Ele não vive uma vida natural, ele vive uma vida espiritual. Ele não vive o normal, ele vive o anormal. Ele fica todo tempo, ele fica vigiando. Eu não posso fazer isso, eu posso fazer isso. Eu não devo fazer isso, eu devo fazer isso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ele não é uma pessoa normal. Amém? Ele não anda normalmente, ele não anda normalmente, não. Ele não é uma pessoa normal, não. Ele não é uma pessoa normal, não. Por que que ele não é normal?
Porque ele não anda segundo a carne. Porque ele não anda segundo a carne.
E o que que é uma pessoa andar segundo a carne?
Fazer a vontade dela.
É uma pessoa normal, normal. Né? Uma pessoa normal, uma pessoa natural. E aí, aquele que anda que em Cristo, ele não é normal. Por que que ele não é normal? Não sabe? Então vamos começar tudo de novo. Por que que ele não é normal?
Porque ele não faz as coisas que o mundo faz, que é normal o homem fazer.
Não, gente, ó, ele não é normal. Por que que ele não é normal? Nós estamos explicando aqui, para ficar bem claro a coisa aqui. Ele não é normal. Nós estamos falando aqui, ó. Ele anda, não anda segundo a carne. A segunda carne, todo mundo anda, todo mundo é normal. Então, assim, quanto é? Nós ainda falamos hoje de manhã. Quanto é? 135. Você vai assinar o cheque aqui. Quanto? Quanto? 135 é o normal. É. O normal é isso. Faz 130. Dá redonda aqui? 132, então. 133, né? O normal é você pedir o prazo, o normal é você pedir menos, o normal é você levar vantagem, o normal é você ser mais bonito, normal é você ganhar. Isso é o normal, é a pessoa, e é normal, ninguém pode criticar, senão isso é normal. O normal é passar os outros para trás. Amém? E aquele que tem uma vida em Cristo, como é que é? Olha aí a diferença. Vê. Aquele que vive em Cristo, aquele que vive em Cristo, ele vai pensar. É, na hora, ele vem aquela vontade de pedir para fazer para 130. Amém? Mas ele vai lembrar, na hora ele vai lembrar que ele não pode e que ele não deve. Não, não é que ele não pode, é que ele não deve. Isso, em vez de torná-lo espiritual, vai torná-lo cada vez mais carnal. Então, vai um seguro, você vai segurar ali. Não vou querer. Amém? Eu não vou querer isso. Não vou querer isso. Amém? Vou perder 5. Eu poderia ganhar 5 reais aqui tranquilamente. Numa boa. Amém? Normalmente todo mundo faz 130. Parece que é o diabo mesmo que já põe 135. Né? Mas você vai, 105 reais. Não vai te pôr nem mais pobre, nem mais rico. Quanto? 135. Então, vai embora. Não é não? Quanto é o saco laranja? 3. 2 por 5. E vocês é pichincha ali. Anda depressa, que o sinal está abrindo. Né? Não. 2 por 4. 2 por 4. Está trocado. E você empurra, larga o sujeito lá e vai embora. Esse é o normal. Normal. O espiritual, ele luta contra isso. Ele luta contra essas coisas. Ele luta. Porque ele acredita em Deus. Ele acredita que ele não precisa daquilo. Ele acredita que Deus está ensinando ele de uma maneira diferente. E que ele não precisa daquilo. Ele acredita em Deus. Amém? E dessa forma, Deus vai vindo, vai habitar nele. Tá? E farei nele morada. Então Deus... O Espírito de Deus foi para dentro de Jesus por causa disso. E ele vigiava, você vigia tudo o que você faz. Tudo o que você faz, você vigia. Nós estamos citando aqui o caso do chefe, mas tem todas as outras coisas. Eu posso fazer isso, mas por causa da minha consciência para com Deus eu não faço. Amém? Romanos, nós estava no versículo 8, capítulo 8, né? Porque, para que isso? Lê o 3 e o 4, por favor.
Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne,
então, deu. Então eu vou explicar daqui a pouco. Você vê. Olha, se não tiver o Espírito de Deus... Não dispensa os 5. Amém. Se não tiver o Espírito, se for normal, é exatamente por aí. Amém. Então, a lei, a força, não vai nos levar à espiritualidade. E sim a fé. A fé vai nos levar. Eu preciso acreditar que isso é melhor para mim. E você vai errar muitas vezes. Muitas vezes. Amém? Repete, por favor. 3 e 4.
Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne... Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Amém. Olha, está aí. Não pode cumprir em nós na carne. Na carne não pode. Mas, Senhor, errei. Senhor, errei. Senhor, eu quero. Senhor, eu acredito. Senhor, eu sei que o Senhor vai, da próxima vez, né, eu vou acertar. Senhor, eu errei. Mas o Senhor vai me ajudar. A fé. Então, isso vai, a lei vai cumprir aonde? Nessas pessoas. Que pessoas? Essas que querem mostrar que ele tem Deus. Essas pessoas que querem mostrar ao mundo que ele tem Deus. Amém? Jesus, ele fez questão. Felipe, vê. O Espírito de Deus está em mim. Vê pelas coisas que eu faço. Vê pelas coisas que eu faço. Então, aquelas pessoas que querem mostrar que Deus está nele, elas vão lutar, e a fé que ela tem em Deus vai fazer com que elas vençam. Mas aquelas que não tiverem isso, a lei não consegue fazer. Você quer mostrar que Deus está em você? Creia em Jesus e Deus vai habitar em você. Amém? Amém. Repara. Um outro lugar aqui importante. João. Aliás, Mateus, capítulo 5, caiu de novo. Mateus capítulo 5, capítulo 5, versículo 38. João, aliás, Mateus capítulo 5, versículo 38 até 48. 38 até 48. Lê, por favor.
Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente.
Esse é o natural, normal, esse é o natural. Olho por olho, dente por dente. Fez mal, paga com mal. Amém? Pão, pão, queijo, queijo. Esse é o normal. Agora toca, vamos ver o espiritual.
Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas...
Em outra tradução diz: não resistais ao homem mau. Interessante, parece que fala, resiste o mal, né? Tem duas interpretações aqui. Resiste o mal, resiste o diabo, mas não resista o homem, ou seja, não discuta com o homem mau. Amém? Não briga com o homem mau. Amém? Não alterca com ele, não discuta com o homem mau. Deixa o homem mau fazer o que ele quiser. Aí vem o homem mau. Você vê como é que são as coisas. A própria televisão, dos desenhos animados, ensina as crianças coisas erradas. Por quê? Porque ensina a criança, ali os desenhos estão resistindo ao mal, em vez de fazer como Jesus manda aqui. Não resista o mal. O homem mal. Não resista às coisas erradas. Então, se uma pessoa te faz o mal, vamos ver como é que ele ensina?
Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa.
Amém. A gente esquece disso. A gente esquece disso. Assim, você está vendo que a pessoa está querendo pleitear com você. Pleitear. O que é pleitear? Será que marido pleiteia com mulher? Esposa? Pleiteia? O que é pleitear, Elmo? Aí, traduz para nós. Pleitear. Pleitear. Disputar. Pleitear. Disputar. Tem um pleito, né? Vai ter uma disputa entre partidos. Vai ter... É um pleito, é uma disputa, é uma partida. E aí, o que que o Evangelho nos ensina? A não pleitear. Ou seja, não pleitear. Gente, às vezes vocês pensam que não, mas é nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. E mulher, e marido e mulher pleiteiam entre si? Hã? Muito. Muito, Sônia. Pleiteiam?
Pleiteia.
E atrapalha ser espiritual ou não?
Atrapalha.
Tem um exemplo?
Não.
Amém. Augusto, cadê Augusto? Tá não? Tá não? É. Os meninos podem contar, né? Elias, a mulher e o marido pleiteiam entre si? Exemplo? Pleiteiam.
Quase sempre por tudo dentro de casa, né? Mas igual o senhor falou, a gente não deve fazer isso, porque isso impede mesmo. Impede o Espírito de Deus em nós, né?
Prejudica a espiritualidade?
Demais.
Aumenta a carnalidade?
Uai, Rocine, dá para fazer até um churrasco.
Tem um exemplo? Então, olha, o exemplo, o Evangelho nos ensina o seguinte: não pleiteia, não discuta, não... Amém. Amém. Se você não gosta, se você não gosta aquilo que a mulher faz, você não gosta, o que você tem que fazer mesmo?
Tem que ficar calado, virar outra...
No mínimo, comer mais pouco. Né? Se você não gosta, então, come mais pouco.
Come menos para não reclamar mais. Não sou...
vocês pensam que isso é brincadeira, gente, olha. Vocês pensam que isso é brincadeira. Não é, não é. Ser espiritual... É preciso seguir rigorosamente os passos que Jesus seguiu. Amém? Daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês mais coisas. Vou mostrar para vocês mais coisas. Vocês estão brincando, vocês estão achando que não. Aí entra noite, sai noite. Entra dia e sai dia. E o natural está aí. E o natural está aí. E o natural está aí. Porque a gente... não está acreditando. Não está acreditando. Bem, continua aqui, por favor.
Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.
Amém. Então tem que fazer, tem que treinar em cima disso, tem que treinar em cima disso, amém? De manhã e à tarde, tem que treinar de manhã e à tarde, tem que treinar, repetidas vezes, tem que treinar, amém? Dessa forma. É um treinamento, é um treinamento. Exercitar. E tem que fazer esse exercício para que você seja espiritual. Para que você seja espiritual. Amém? Conclua, por favor, filho.
Para que sejais filhos do vosso Pai que Pare... está nos céus.
Então, para quê? Para que isso tudo? Para que isso tudo? Você pergunta para mim, irmão, para que isso tudo? Ah, para que você possa mostrar o Espírito que está em você. Para que seja filho de Deus. Aí, Jesus fez isso. E o Espírito de Deus, então, estava nele. Ele fez isso. E foi visto, o Espírito de Deus foi visto nele. Foi visto. Ele ainda ensina mais, ele fala assim, o óculos escandaliza, então tira o óculos. Né? Porque essa camisa está escandalizando? Ela tem a gola branca. Porque se escandalizar, eu prefiro tirar a camisa. Não está tendo problema não, Valéria? Está não? Pode? Então, porque se a camisa escandalizar, qual a orientação que ele manda? Tira a camisa. Esse negocinho, esse caixotinho novo aqui, não está escandalizando não? Se escandalizar, é melhor tirar o caixotinho. Amém? Enquanto ele ainda não está com chave, com o Milton não pôs ainda. Né, Milton? Tudo aquilo que escandaliza, é melhor tirar. Se Deus não está sendo visto em mim, por quê? Por causa disso. Então eu preciso, eu é que preciso me ver livre disso. É eu é que preciso. Então, Valéria, se Deus não está sendo visto em você, culpada é quem? É você. E se Deus não é visto em nós aqui, a culpa é de quem? É nossa. E o inimigo vai, ele vai lutar contra nós, ele vem pelejar contra nós e vai fazer tudo para que Deus não seja visto em nós. Para que haja muitos problemas entre nós. Para que haja muitas coisas entre nós. Que Deus não seja visto aqui. E Deus precisa ser visto aqui. E Deus precisa ser visto em nós. Amém. Vocês concordam com isso? É. Como o Beto está dizendo aí, né? Sabemos que você é de Deus. Por quê? Porque ninguém faz essas coisas se Deus não estiver com ele. Amém? E interessante, Marquinhos, é que é das pequenas coisas. A gente começa com as pequenas coisas, com as pequenas coisas. É claro, ninguém vai dar um passo lá em cima. Pois é, não, já vou logo levantando defunto? Não, né, não vou logo fazendo o sujeito andar sobre as águas. Não, nós não vamos, não é assim. Então a gente vai, é de fé em fé, de passo em passo. Deus precisa ser visto em nós. E a igreja toda se esforça, a igreja toda peleja. O Léo, a Marley, o Miltão, né, o secretário dele, né, o Nivaldo, a Valéria, o Alisson, o Godoy, a Joaninha, a Milce, e assim, todos nós temos que esforçarmos. No mesmo sentido. Em que sentido? Deus precisa ser visto em nós. Amém. Né, puta?
Amém. Verdade.
Amém.
Amém, gente. É isso. E aí, Fia, o que mais?
para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Oh. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons.
Repete isso aí, interessante demais isso. Não sei se vocês estão vendo, irmãos naturais. Presta atenção. Se vocês não, veja bem. Para que sejais
filhos do vosso Pai que está nos céus.
Bem, não briga com o sujeito. Não faça dessa forma. Para que você seja filho de Deus. Não haja dessa maneira. Para que você seja filho de Deus. Assim, não foi assim que Jesus fez. Então. E Jesus fez certinho, por isso é que ele foi filho de Deus. Amém? Olha, não faz assim não. Desse jeito você não vai ser filho de Deus. Amém? Não procede dessa forma não. Isso atrapalha você a ser
espiritual. Né?
É? Amém? Ó. Calma, tem paciência, não faz isso não. Isso o filho de Deus não faz isso não. Então você não vai ser filho de Deus. Você quer ser filho de Deus ou filho do diabo? O filho do diabo faz assim. Os filhos de Deus faz assim. O que é que você quer ser? Filho de Deus. Então, e aí um ajuda o outro. Amém, Zé Antônio? É, um ajuda o outro, corre lá, avisa para o Zé Antônio, corre lá, avisa para o Zé Antônio que assim filho de Deus não faz não. Vem? Avisa o Fernando avisa para o Lucas, né? Lá, corre lá o Rogério, fala para o Rogério que filho de Deus não faz assim não, não age dessa forma. Vem? Tudo isso porque nós queremos ser filhos de Deus. Nós queremos ser filhos de Deus. E Deus nos deu poder. Olha aí. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Então isso, quer dizer, ele está chamando você. Ele está convidando você para ser filho de Deus. Ele está chamando, ele está convidando a gente. Ele está avisando para nós que o natural nosso não é. Mas que é possível mudar. Amém? É possível mudar. É isso, pronto. Concluí aqui. Acabou?
Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.
Amém. Lê esse versículo 29 do capítulo 5, por favor, só o 29.
Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno.
Amém. Repete.
Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno.
Amém. Explica isso para nós, Adriana. Explica. Ou então dá para o Júnior explicar, vamos ver. Hã? Olha, gente, ele exagerou. Não exagerou? Muito. Olha, disse, olha se teu olho... Agora veja bem, se o olho escandaliza, ele aconselha você a arrancar o olho. Imagine então as outras coisas. Essa gola branca aqui, né? Esse sapato preto, não é isso? Essa barba na cara, Então, se o olho, ele aconselha arrancar o olho. De quantas coisas nós não fazemos que não deveríamos fazer? Por que não deveríamos fazer? Porque atrapalha, dificulta você ser filho de Deus. E nós queremos ser filho de Deus. Amém? Amém? Nós que você quer ser filho de Deus. Cuidado. É muito fácil não ser. Porque o normal é não ser. E é muito difícil ser filho de Deus. E para encerrar, lá em Romanos está escrito assim: todo mundo está esperando. Todo mundo está esperando, Paulinho. Os anjos, o céu, a terra, o inferno. Está todo mundo esperando. Os filhos de Deus. Todo mundo está esperando. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Amém? Eu acredito nisso. Eu vou me esforçar. Não sei se eu sou capaz de arrancar o olho, mas eu vou me esforçar. Eu quero ser filho de Deus. Amém, Elias? Amém? Eu quero ser filho de Deus.
O Vandemir está falando assim que o senhor falou assim: eu quero ser filho. Eu falei: eu também. Ele falou assim: eu agarro no seu pé. Eu falei: eu arrasto você.
Aí eu disse para ele: você vai me chutar, cara.
Amém. Amém, gente. Pega aí, Júnior. O que é que Deus falou com a gente?
No início o senhor mostrou uma coisa interessante, que Jesus mesmo, né? Jesus, ele, com a conversa de Filipe, ele e Tomé, você pode ver a dificuldade, né? Que as pessoas creem nele, né? Jesus, que era santo, que era perfeito, o pessoal tinha dificuldade de ver nele, ver Deus nele, ver o Pai nele, ver o caminho nele. Então, quer dizer, aí fechou a palavra, né? A gente tem que ter o Espírito Santo. A gente tem que ter o Espírito que Jesus tinha, né? Então, isso eu acho interessante demais, essa parte. Que Jesus teve que fazer de tudo para que as pessoas vissem nele. Você imagina hoje, né? Que, mostrando aí como é difícil a gente fazer as pessoas, né, ver Cristo na gente. Mas concluiu eu dizendo sobre o Espírito, né? Se não tiver o Espírito, o natural fica normal. Cheque, você dá um cheque aí, você quer pechinchar. Isso ficou, tô pensando até agora nesse negócio. Em Jesus Cristo, que curava, que fazia, foi difícil as pessoas ver nele. O negócio mostrou, né? Você falou assim que tem pessoas que é difícil de ver mesmo. Foi um exemplo. Tem um irmão que é difícil ver na gente, mas tem aqueles que tem facilidade, né? Mas aí foi concluído, né? Porque é através do Espírito, né, irmão? E Deus tem batido na tela desde quarta-feira. Se você observar, desde quarta-feira, falou: traz a imagem do espiritual. Quarta-feira falou sobre isso, né? Então, quer dizer, Deus tem mostrado que é mudando a natureza. Se não mudar a natureza, Jesus Cristo, eu acho que ele devia ter ficado muito triste, né? Mas tanta coisa que eu faço, você não consegue ver até hoje. E as pessoas é difícil ver, né? Então, eu creio que é teu espírito. Você falou, quietinho, vai fazendo.
Eu acho, realmente, você está falando uma coisa. É muito difícil hoje. Por isso é que quando chegasse nos fins dos tempos, talvez ninguém se salvaria. Ou muito poucos. Por quê? Porque é muito difícil hoje você suportar o mundo que nós vivemos. É muito difícil hoje uma pessoa viver, bem? Muito difícil hoje o teu olho não te escandalizar, bem? É muito difícil o teu olho não ser contra você, bem? O seu olho é contra você, né? Você não quer pôr o olho, mas o olho está lá. Você não quer falar, quando você vê, você já falou. É muito difícil. Então é uma luta. E aí nós contamos com a ajuda de Deus. Outro dia também foi falado isso aqui, não foi? Que dia que foi? Pedir ajuda para Deus, pedir ajuda para Deus, orar. Na vigília nós insistimos, Senhor, ajuda, né? Nós oramos muito na vigília. Você pensa que a gente só fala? Não fala não, né? O pessoal que vem do meio, né? A gente só não fala não, nós estamos trabalhando, nós estamos pelejando, nós estamos lutando, pelejando mesmo. Por quê? Porque nós acreditamos que é possível ser filho de Deus. Amém? Temos insistido, temos pelejado, temos esforçado muito, muito mesmo, para que Deus seja visto em nós. Dar bom testemunho, fazer as coisas como tem que ser feito.
Bem, o que Deus falou comigo, foi exatamente isso. É a gente se empenhar para que as obras de Deus sejam vistas em nós, né? Eu acho que, igual você perguntou para o Humbertinho, né, se ele tem coragem de falar que Deus está nele, eu acho que essa dificuldade que todo mundo tem, não é só ele. Nós precisamos ter certeza, não é hora achar que é filho de Deus e hora achar que não é. Nós precisamos ter certeza de que somos filhos de Deus, de que as obras que nós fazemos são obras de Deus. E não é fácil ser filho de Deus, né? A conclusão que eu cheguei foi essa, porque a primeira coisa que foi falada aqui hoje, Deus precisa dar poder para que nós nos tornemos filhos de Deus. E a partir do momento que a gente recebe esse poder, que a gente recebe o Espírito, aí sim a obra de Deus vai ser vista. Mas é muito difícil ser filho de Deus. A gente tem que realmente levar mais a sério, né, o que está sendo falado. Porque a esperança nossa é essa, é ser filho. Se não for, não tem outro jeito.
Por que é difícil ser filho de Deus, velho?
Pelo que eu entendi aqui hoje, é por causa da, principalmente por causa da nossa natureza. A nossa natureza já é maligna, nossa natureza.
Lá naquele trecho que nós lemos lá em Mateus 5, no último versículo ali, ele fala assim: sede perfeito,
porque o vosso Pai,
né, como é perfeito o vosso Pai. Por que é difícil ser filho de Deus? Porque o nosso Pai é perfeito. É isso. Por que é difícil ser filho de Deus? Exatamente porque o nosso Pai é perfeito. Então, o nosso Pai é justo. O filho também tem que ser justo. É. Tem coisa difícil? Mais difícil do que ser justo? A gente. É fácil não, gente. Não é fácil não. Oh, meu Deus. Como a gente vê no dia a dia, na vida da gente. A gente. Ou faz injustiça. Ou não faz, ou faz ou não faz, quando você vê, você já fez, tal. E é fácil, não é? O que mais? Por que é difícil?
Porque Deus, ele é justo, ele é perfeito.
O que mais?
Perfeito, santo.
O que é uma pessoa santa? Hã? É porque se você pôr só santo aqui, não resolve. Porque ninguém nem sabe o que é santo. A gente tem que saber o que é santo. O que é uma pessoa santa? Olha o tamanho da chave. Pessoa santa. É quase besta. Pessoa santa é assim, uma pessoa quase besta. Amém? Você vira ele para cá, eu faço, você vira ele para lá, eu faço. Amém? Você puxa, vira o cabelo dele para um lado, ele fica, vira o cabelo dele para o outro, ele fica. Você põe ele assim, ele fica. Você põe ele assim, assado. Você veste um paletó nele, põe uma gravata, ele fica. Tira a gravata, ele fica. O santo é isso. Porque a gente fala santo, mas não, se você não explicar, fica, não sabe nem o que é. Pensa que é um jogador que tem lá no... Acho que no País Sandu é um santo. Amém? Santo, ser santo, meu irmão, é coisa para qualquer um, não. Ser santo não é coisa para qualquer um, não. É quase... Quase bobo. Quase bobo. Mas não é bobo, não. Ele é parece, só tem um jeito, mas ele é santo, santo. Mas é melhor ser santo do que qualquer outra coisa. Melhor ser santo. Bem, vamos curvar nossas cabeças. Você de cabeça curvada, pensa, pensa nisso, meu Deus. A única forma de eu me livrar dessa natureza é me tornando filho de Deus. A única forma de eu viver em paz comigo mesmo é me tornando filho de Deus. Faz de mim, Senhor, um filho teu. Dá-me do seu Espírito, que nós sejamos cheios do Espírito do Senhor, cheios do Espírito do Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Senhor tenha paciência conosco, para que o Senhor nos perdoe a dificuldade que nós sentimos. Há muita dificuldade que nós sentimos. Mas é importante saber que todos os dias o Senhor tem respondido às nossas orações. Uma prova de que o Senhor caminha ao nosso lado. Uma prova de que o Senhor não nos tem deixado só, tem visto as nossas obras, tem visto o nosso comportamento. E as nossas obras mostra que Deus está conosco, que o Pai está aqui, e que eu posso dizer: Pai, posso fazer essa oração, eu posso te chamar de Pai. Pai que está nos céus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. A época que nós vivemos é difícil, o tempo que nós vivemos é difícil. Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pelo Espírito que nos tem dado. É impossível. Possível fazermos melhor sem que o Senhor nos ajude. A igreja que está aqui quer fazer melhor.
A igreja que está aqui, eu tenho certeza, toda a igreja quer fazer melhor. Mas nós precisamos da sua ajuda. Da sua ajuda, Senhor. Ajuda-nos. Na hora que nós tivermos que vencer os nossos inimigos, esteja ali perto de nós. Na hora que nós tivermos para pecar, esteja ali perto de nós, Senhor, para nos ajudar a não pecar contra o Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, Jesus querido. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Paga, Senhor Deus, as nossas transgressões, nossos pecados. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Amém, amém, amém. Oh, amém, Jesus. Oh, Espírito Santo, nós
seguir essa bênção. Não vou desistir, não vou desistir. De ser um filho de Deus. De ser um filho de Deus.
Encerrando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite.